Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra com vocês, tá? No livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 116. Você pode ficar em pé só mais esse instante para a gente ler a Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Diz assim o texto sagrado, Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu quero ressaltar o versículo de número 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Eu peço, Senhor, a tua orientação, a tua direção, a tua graça, Pai, para ministrá-la nesta noite. Ó Deus, toma o teu povo aqui reunido nesta noite em tuas mãos, Senhor. Se porventura alguém com alguma dor, com algum problema, algum incômodo, tira agora. Que todos nós possamos estar aqui, Senhor, em paz, tranquilos, para receber a tua palavra, Pai. Tira toda a ansiedade, toda a pressa, ó Deus amado, tudo aquilo, Senhor, que tenta roubar a nossa atenção. Fala conosco, querido Senhor. Espírito Santo, toma conta desta reunião. Em nome de Jesus, eu te peço e oro para a tua glória, Pai. Amém. E amém. Podem assentar, irmãos. Graças a Deus. No século 17, precisamente no ano de 1620, mais ou menos 400 pessoas conhecidas como puritanos. Eles saíram da Inglaterra, embarcado em um navio conhecido como Mayflower, ou seja, Flor de Maio. E eles foram em direção a uma terra conhecida como Terra da Liberdade. E eles navegaram em direção a este lugar. Quando lá chegaram, enfrentaram alguns desafios, como o frio, os índios, animais selvagens, e muitos deles foram dizimados. Mas eles conseguiram estabelecer naquele lugar 13 colônias. E depois, outros puritanos vieram da Inglaterra e ajuntaram-se a eles nesta terra chamada, ou conhecida por eles, como Terra da Liberdade. Eles plantaram e colheram em abundância. E eles ficaram tão felizes, tão contentes pela colheita que fizeram, que eles separaram um dia só para agradecer ao Senhor. Essa terra, chamada por eles de Terra da Liberdade, veio a se tornar a potência que é hoje conhecida como os Estados Unidos da América. Eles separaram um dia no ano, só para agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tinha feito em favor deles, protegendo e também abençoando a colheita que eles haviam plantado. Muitos anos depois, em 1939, Franklin Roosevelt, ele pegou essa ideia desses puritanos de separar um dia para agradecer ao Senhor. E Franklin Roosevelt, ele teve isso como um projeto de lei. E 2 anos depois, em 1941, então foi sancionado a lei e tornou-se oficial nos Estados Unidos o Dia do Agradecimento, ou o Dia de Ações de Graça. Os Estados Unidos tira um dia só para agradecer a Deus. Aleluia! Meus queridos, quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos também algumas passagens que nos chamam a atenção. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo 11, um texto que todos vocês conhecem, Jesus cura 10 leprosos. E esses leprosos, queridos, quando eles vão até Jesus e Jesus os cura, o milagre foi glorioso. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para dar graças ao Senhor pelo milagre que ele havia recebido. Pela maravilha que Deus tinha realizado na vida daquele homem. Queridos, toda a Bíblia está recheada de gratidão. E a Bíblia toda nos incentiva, nos ensina também a sermos gratos ao Senhor. Por exemplo, o Salmo 92:1 diz: bom é render graças ao Senhor. O Salmo 100, o versículo 4, nos diz assim: entrai pelas portas dele com louvor e com ações de graça. Aleluia! Então, meus queridos, nós estamos aqui nesta noite reunidos para agradecer ao Senhor. Eu te faço uma pergunta. Hoje está começando essa semana, a semana da gratidão. Nesses 11 meses que já se passaram, desde janeiro até hoje, você olhando para trás, fazendo um retrospecto desses 11 meses, eu perguntaria a você: você tem pelo menos um motivo para agradecer ao Senhor? Eu creio que sim. Eu tenho plena certeza, plena convicção, que você não tem só um motivo, mas você tem vários motivos para agradecer ao Senhor. Pode ser que no começo do ano você tenha feito algum propósito diante de Deus. Pode ser que você tenha escrito, talvez na sua Bíblia, talvez na sua agenda, nas suas anotações, e lá você fez alguns pedidos para o Senhor. E pode ser que você não tenha alcançado aquilo que você pediu, aquilo que você buscou. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Oh, aleluia! Pelo que Deus tem feito na sua vida, pelo que Deus tem realizado na sua casa, na sua família. Penso eu que só pelo fato de você estar aqui nesta noite, já é motivo de sobra para você dizer a Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Oh, aleluia. E meus queridos, o Salmo 116, a bem da verdade, não sabemos quem escreveu esse Salmo, mas se você prestou atenção na leitura, você vai observar aí que o salmista, ele está falando do que Deus fez em favor dele. Ele está aqui mostrando a ação de Deus para com ele. Olha só, ele começa: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele diz assim, ó: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aí ele diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o nosso Deus nos socorre. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olha só, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Aí no versículo 12, o salmista faz uma pergunta que parece não ter respostas. Olha aí, ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: o que eu posso retribuir? O que eu posso fazer em troca por tudo o que o Senhor me tem feito? Queridos irmãos, Deus nos ama e nos ama muito. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nos diz a Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 4, Tiago diz que Deus tem ciúmes de nós. Não ciúmes no sentido pejorativo, mas ciúmes no sentido de que Deus não nos divide com o diabo. Deus não nos divide com o pecado. Nós somos propriedades únicas e exclusivas dele. Sendo assim, gente, Deus cuida de nós. Deus nos protege. Deus se importa conosco. Deus se importa com o seu povo. Deus se importa com a sua igreja. Deus se importa com você que está aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Aleluia! O cuidado de Deus para conosco é muito grande. Nós precisamos compreender isso, gente. Nós precisamos entender isto, que Deus cuida de nós. E se nós entendermos assim, se nós compreendermos assim, ainda que você talvez não passou no vestibular, ainda que talvez você não tenha comprado o carro que você sonhava, ainda que talvez você não realizou o sonho que você tinha esse ano, mas você tem motivo, sim, para agradecer a Deus. Você tem motivo para louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito em seu favor, meu querido irmão, aleluia. O menininho chegou para o pai e disse assim: pai, hoje Deus me deu um grande livramento. Aí o pai falou: é, filho, verdade? E ele disse: sim, pai, verdade. Eu fui na fazenda do meu amigo e nós fomos cavalgar. Então ele arriou o cavalo e eu montei no cavalo e nós saímos galopando e fomos galopando e fomos galopando. De repente, pai, o cavalo que eu estava montado, ele saiu correndo, 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 e ele estava assim a toda velocidade. Mas de repente o cavalo tropeçou e o cavalo caiu e saiu rolando, pai, e o cavalo rolou por cima de mim. Mas, pai, não aconteceu nada comigo. Eu saí ileso, pai. Deus me deu um grande livramento. Aí o pai falou: ô, filho, que bom. O pai quer te falar uma coisa. Deus também hoje me deu um grande livramento. Aí o filho disse: ah, é, pai, qual foi? Ó, filho, eu saí cedo, fui trabalhar. Trabalhei o dia todo. Voltei para casa e estou aqui. Aí o menininho falou: ué, pai, mas cadê o livramento? Aí o pai disse: filho, só o fato de eu ter ido trabalhar, não ter sofrido nenhum acidente, nem uma bala perdida me alcançou, trabalhei o dia todo, voltei, estou aqui, filho, isso é livramento, isso é bênção de Deus, louvado seja o Senhor. Porque às vezes, queridos, a gente pensa assim, que para termos um grande livramento, tem que acontecer um acidente, algo terrível, e a gente sair ileso. Mas não, o fato de você ter levantado hoje pela manhã, você ter tomado o seu café, você ter almoçado, feito uma refeição gostosa, o fato de você ter tido um dia de paz, um dia gostoso, o fato de você estar aqui vivo, aleluia, são e salvo, é porque Deus cuida de você, é porque Deus se importa com você, é porque você é a menina dos olhos dele, e então sendo assim, você precisa ter um espírito sim, de gratidão, de ser grato a Deus, grato ao Senhor, aleluia, por todos os benefícios que Ele tem te feito, meu querido irmão, louvado seja o Senhor. Aleluia! O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, nós temos muito, mas muito motivo, sim, para agradecer a Deus. Mas eu separei nessa noite três motivos pelos quais nós devemos agradecer ao Senhor. E eu penso que, falando desses três motivos, todos os demais estarão também envolvidos. Gente, eu entendo que nós precisamos agradecer a Deus, primeiro, pela nossa saúde. Você precisa agradecer a Deus pela sua saúde. Gente, como eu disse, às vezes nós somos ingratos e não paramos, irmãos, para pensar, para meditar. Olha só, você está aqui hoje, você veio a este lugar. Tem pessoas que reclamam por não ter um carro, mas se você saiu da tua casa a pé, andando com pernas boas para estar aqui, é motivo, meu irmão, de você agradecer a Deus, porque você tem saúde, aleluia. Nós precisamos agradecer ao Senhor pela saúde, pela força, pelo vigor que Ele tem nos concedido, aleluia. Nós temos uma irmã na igreja, a irmã Florinda. Queridos, a irmã Florinda está em uma cadeira de rodas há mais de 20 anos. Amados, ela não consegue andar. Ela tem um monte de problemas, e ela não sai de casa. É da cadeira de rodas, na cama, da cama, na cadeira de rodas. E eu levo a Santa Ceia para ela todo mês. Todo mês eu estou lá para ministrar a Santa Ceia para a irmã Florinda. Queridos, eu chego lá e a gente começa a conversar. E aí a irmã Florinda começa a dizer assim: ah, pastor, vai chegando a hora do culto. Ai, que vontade que eu tenho de ir na igreja, pastor, eu não posso. Ai, pastor, eu fico lembrando dos hinos. Eu fico olhando no relógio e eu fico pensando assim: agora vai ser a hora da palavra. E ela fica na casa dela, queridos, pensando no culto, mas ela não tem como estar no culto, porque ela não tem boa saúde. Mas, amados, nós temos saúde, você tem saúde. Você está aqui nesta noite, aleluia, e agradeça ao Senhor pela saúde, meu irmão, que Ele tem te dado, que Ele tem te concedido. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Às vezes, irmãos, nós reclamamos, a bem da verdade, sem o direito de reclamar. Às vezes a gente não para para pensar. Às vezes, irmãos, nós não olhamos pelos benefícios que Deus está nos concedendo. É lógico, uma dorzinha ou outra a gente tem. Às vezes uma dor na coluna, às vezes uma dor na perna. Diz que passou dos 40, se não tiver doendo nada, enterra, porque morreu. Então, uma dorzinha ou outra a gente tem, isso é normal. Mas em regra geral, nós temos saúde, gente, aleluia. Em regra geral, você está aqui, aleluia, para adorar o nome do Senhor. Então, nessa semana de gratidão, já comece hoje agradecendo a Deus pela saúde que Ele tem te concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Na minha cidade, tem uma família que eles são muito ricos. Uma família rica demais. E o homem, né, da família é muito conhecido na cidade, uma pessoa muito respeitada na cidade. E o funcionário dele é meu amigo, bem amigão. E através do funcionário dele, então eu conheci o patrão dele, tive a oportunidade de conversar com o patrão dele algumas vezes. E aí, amados, eu fiquei assim um ano ou mais sem ver o funcionário dele. Aí esses dias eu estava no banco, e aí eu estava saindo do banco, ele estava entrando. Aí eu falei: oh, tudo bem, começamos a conversar. Daí eu falei para ele: e o teu patrão, que eu nunca mais vi? Ele falou: rapaz, você não está sabendo o que aconteceu? Eu falei: não. Ele falou: o meu patrão está em Londrina, internado já há 6 meses, confinado em cima de uma cama, e ele se alimenta só por sonda. Está em cima de uma cama 6 meses se alimentando só por sonda. Aí ele falou para mim assim: eu estive lá essa semana visitando ele. E esse rapaz que é funcionário, o apelido dele é Pelé. Aí o patrão dele, ele me contando, olhou para ele e falou assim: Pelé, eu tenho uma vontade de comer um arroz com feijão, Pelé, e eu não posso. Pelé, eu tenho vontade de comer uma comidinha diferente, e eu não posso. Que adianta ter o tanto de dinheiro que eu tenho e não posso comer arroz com feijão? Meu irmão, você pode comer arroz com feijão, aleluia. Agradeça a Deus por isso.
Ai, pastor, que luta, viu? Pleno domingão, só tinha arroz com feijão e abóbora para comer.
Agradeça a Deus, meu irmão, pelo arroz, o feijão e a abóbora que Deus te deu, aleluia. Você sabia que a abobrinha, quando verde, é uma das leguminosas que mais tem vitamina? E quando madura, é riquíssima em beta-caroteno, que é uma substância que combate o câncer? Só tinha abóbora para comer? Deus está cuidando da tua saúde. Aleluia! Irmãos, quando a gente tem saúde, a gente come até sopa de pedra. Aleluia! E às vezes a gente reclama, mas nós precisamos, irmãos, olhar e agradecer a Deus pela saúde que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o Senhor! Aleluia!
Ai, pastor, Deus me livre de jiló.
Gente, um jilózinho refogado com arrozinho branco, meu Deus. As lombrigas chegam a bater palma. O jiló é depurativo para o sangue. É remédio para os fígados, para a bilis e para o pâncreas. Você tinha só jiló para comer, agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Irmãos amados, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias pela saúde. Louve ao Senhor pela saúde que Ele tem te dado, aleluia. Diz que uma senhora, ela trabalhava, da onde ela trabalhava, na casa, da casa dela, onde ela trabalhava, dava 5 quilômetros. E ela ia todos os dias a pé. Ela não tinha nenhuma bicicleta para ir trabalhar, ela ia todos os dias a pé. Mas ela vivia reclamando. Oh, vida dura, viu? Tem que levantar cedo, trabalhar a pé, voltar a pé. Ai, que vida dura. A patroa dela era muito rica, uma mulher milionária. Só que a patroa dela não tinha as duas pernas. Ficava lá em cima da cama. E ela limpava a casa, cuidava da casa, cuidava da patroa. E a patroa via ela reclamando direto. Ô, vida dura, ô, vida difícil. Tem que trabalhar a pé, tem que voltar a pé, não sei o quê. Reclamando, reclamando. Aí um dia a patroa dela chamou ela e falou, vem cá, por favor. Eu quero fazer um negócio com você. Eu vou te dar toda a minha fortuna, vou te dar todo o meu dinheiro. E em troca, você me dá as suas duas pernas. Diz que aquela mulher, queridos, começou a chorar, e viu que, a bem da verdade, ela não tinha motivo para reclamar. Irmãos, às vezes a gente é muito pessimista. Às vezes, queridos, a gente não consegue enxergar os benefícios de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida. E a gente age com um pessimismo terrível. A gente só reclama, só murmura. Não sabemos agradecer, não sabemos dar graça, só murmuramos, só reclamamos. Irmãos, nós temos muito mais motivo para dar graças a Deus do que para reclamar, do que para murmurar. Muito mais motivo para agradecer ao Senhor. Diz que tinha dois rapazes, um super otimista e o outro super pessimista. O pessimista, nada dava certo. Só reclamava, só murmurava, não sei o quê, não sei o quê, só sabia reclamar. O otimista não, tudo dava certo e vai dar certo, e é assim, é assado, e super otimista. Um dia estão os dois andando pela rua, de repente, eles passaram assim, e tinha um cachorro morto, mas já estava assim em estado de putrefação, sabe? Aquela coisa horrível assim, cachorro morto. Aí o pessimista passou assim, olhou, falou, Deus me livre, eco, que nojo, e passou. Aí o otimista passou assim devagarzinho, parou assim, olhou, falou, mas ele tinha os dentes tão branquinhos, né? Até no meio da podridão, ele viu coisa boa. Oh, aleluia. Então, meu querido irmão, agradeça a Deus pela saúde que Ele tem te dado. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem te sustentado, tem te fortalecido, Ele tem te dado graças, aleluia. Louve ao Senhor pela saúde que Ele tem te dado. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Mas também, nós precisamos agradecer ao Senhor, eu entendo, pela nossa família. Agradeça a Deus pela sua saúde, mas agradeça a Deus também pela sua família. Aleluia. Irmãos, é preocupante a situação que se encontra a família hoje. É preocupante. Irmãos, parece que há uma, parece não, há mesmo, uma investidura do inferno contra a família. Irmãos, a família está indo à bancarrota. Nós temos visto, irmãos, Satanás usando a mídia, usando os meios de comunicação, usando as telenovelas, usando, irmãos, todas as armas que ele pode para destruir a família. Do ano passado para cá, começou-se a discutir a tal ideologia de gênero. Irmãos, que coisa do inferno. Até um tempo atrás, meus queridos, sempre o certo, o que era louvável, digno, é o que era ensinado. Mas, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores tão terrível. O que era certo hoje está sendo vendido como errado. E o que era errado, irmãos, imoral, promíscuo, hoje está sendo apresentado como algo bom, como algo que é certo. Então, irmãos, a família está sendo bombardeada. Eu estava lendo esses dias atrás, em uma matéria na Veja, irmãos, o índice de divórcio no Brasil está chegando, irmãos, a 90%, pasmem vocês. De cada 100 casais casados, apenas 10 estão permanecendo, 90 estão se divorciando, isso no mundo lá fora. Mas, amados irmãos, nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor pela nossa família. Aleluia! Irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia! A sua família, a sua casa está guardada, protegida pelo sangue de Jesus. Satanás não vai ter acesso à sua família, ao seu lar, aos seus filhos. Meu irmão, louve a Deus pela família que Ele tem te dado. Louve a Deus pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Invista no seu lar, na sua família. Agradeça ao Senhor, aleluia, pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, a família é a célula mãe da sociedade. A família foi a primeira instituição a ser implantada na terra e foi o próprio Deus que fez isso. E Ele sabia muito bem do que Ele estava fazendo. Aleluia. Aonde a família vai bem, a sociedade vai bem. Aonde a família vai bem, a comunidade vai bem. Aonde a família vai bem, a cidade vai bem. Aonde a família vai bem, a polícia trabalha menos. Aonde a família vai bem, os presídios estão vazios. É por isso, irmãos, que está havendo esta investida contra a família, para destruir a família. Isso é uma artimanha do inferno. Mas nós não podemos, irmãos, aceitar isso. Nós rejeitamos isso pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, agradeça a Deus, louve a Deus pela sua família no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa história que nós estamos vendo aí hoje na mídia, irmãos, isso é papo furado. Gente, ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. O ser humano é um ser relacionável. É um ser que se relaciona. Nós somos dotados de sentimento, gente. Foi Deus quem nos fez assim. Todos têm o desejo, queridos, de se relacionar. Aquele que não casou, ele sonha um dia em se casar. A gente conversa com as pessoas e a gente ouve isso das pessoas. E vai aqui uma palavra de bênção para a sua vida. Se você não casou ainda, não se desespere. Toda panela tem a sua tampa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, Deus nos fez para viver em família e não viver sozinho. As pessoas estão vivendo sozinhas, estão depressivas. Nós estamos vendo aí muitas mães que estão depressivas, estão estressadas, criando filhos sozinhas. Mulher, você não foi feita, você não foi criada para isso, não. Você é uma princesa de Deus. Deus te fez para ser feliz, aleluia. Maridão, cuida da sua esposa, cuida da sua Rebeca. Cuida do seu lar, aleluia, seja o sacerdote da sua família, seja lá, aleluia, o exemplo para os seus filhos, o referencial para o seu lar, aleluia. Oh, glória a Deus, devemos agradecer ao Senhor pela nossa família. Louve ao Senhor pela sua família. Minha irmã, do que seu marido gosta? Faz a comida que ele gosta de vez em quando? Agrada-o bem? Ah, meu marido gosta de um mousse de maracujá, mas também eu não faço, só de raiva. Não, faça o mousse de maracujá que ele gosta. Meu marido gosta de um torresminho frito. Faça, agrade o seu marido. Marido, agrade a sua esposa.
faça um carinho nela. É isso mesmo, namore a sua esposa. Gente, a bem da verdade, um namoro é só para depois que casa, sabia disso? Solteiro não pode namorar. Namoro em língua grega quer dizer pré-aquecer-se para o ato sexual. Então, jovem não pode namorar, só casado que pode. Meu irmão, namore mesmo, namore à vontade, aleluia, invista na sua família, invista no seu casamento, invista no seu lar, agradeça a Deus pela família que Ele te deu, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, devemos agradecer ao Senhor pela nossa família. Mas irmãos, eu também entendo que nós precisamos agradecer ao Senhor, além da saúde, além da família, nós precisamos agradecer a Deus pela nossa salvação, aleluia, pela nossa salvação. Irmãos queridos, a salvação é um bem maior, a salvação, gente, é algo glorioso. Você lembra o dia que você entrou nessa igreja? Com a vida mais enrolada do que bombril? E você levantou a mão para Jesus? E você entregou-se a Ele? Aleluia! E você saiu daqui, meu irmão, totalmente transformado, liberto pelo poder do sangue de Jesus? Você saiu daqui aliviado, como que flutuando, porque Deus te salvou, perdoou os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida. Oh, aleluia! Então, queridos, nós não podemos deixar de agradecer a Deus todos os dias pela nossa salvação. Escute isso aqui. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado, gente, afastou o homem de Deus. O homem se distanciou de Deus. No capítulo 4 de Gênesis, você já vai encontrar o Caim matando o próprio irmão Abel por pura inveja. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, o pecado, queridos, tinha se proliferado de tal maneira que Deus enviou o dilúvio na terra. E aí, irmãos, quando a gente lê o Salmo 14, versículo 1, 2 e 3, o salmista diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu ninguém que fizesse o bem nenhum sequer. O apóstolo Paulo, reproduzindo o Salmo 14, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos que Paulo fala, envolve toda a raça humana, toda a raça humana. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, o pecado afastou o homem, o ser humano, da presença de Deus. E logo o ser humano tornou-se escravo do pecado e Satanás passou a escravizar o homem com vícios, com imoralidade, com pornografias, com todo tipo de pecado que vocês possam imaginar. E assim, irmãos, está a humanidade condenada ao inferno. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, Ele olhando do céu para a terra, Ele viu a mim e viu a você. E Deus disse: eu não posso deixar a minha imagem e semelhança nessa situação. Então Deus decide enviar o seu filho Jesus a esta terra. Queridos, um preço tinha que ser pago. Mas esse preço, irmãos, não era preço em dinheiro. Tinha que ser preço de sangue. Mas, irmãos, a pessoa, para pagar o preço de sangue, tinha que ser alguém que não tivesse pecado. Mas toda a raça humana em Adão tornou-se pecadora ou pecador. Então, querido, Jesus vem a esta terra. E Ele nasce de uma mulher. E Ele, queridos, cresce. E Ele se prontifica a ir para a cruz para pagar o preço que tinha que ser pago por mim e por você.
não preço de dinheiro, de ouro, de prata, mas preço de sangue. O apóstolo Pedro, entendendo isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Pedro é irônico, ele diz assim, ó, com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas sim com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado, sem mancha e sem pecado. Oh, aleluia! Então, querido, Jesus veio a esta terra e pagou o preço de sangue que tinha que ser pago. Queridos, quando Jesus morre na cruz, João 19:30, ele diz assim: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Naquele momento, Jesus estava pagando o preço que tinha que ser pago, o preço de sangue, para resgatar a mim e a você das garras do inferno. Jesus estava pagando o preço para nos tirar do lamaçal do pecado e nos transformar em uma nova criatura, em um novo homem, uma nova mulher, em um novo ser. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! E aí, queridos, quando Jesus morre, uma grande porta se abre. Jesus diz isso em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e encontrará pastagens. Oh, aleluia! Eu não sei há quanto tempo você serve a Deus. Eu sirvo a Deus há 25 anos. Há 25 anos eu entrei por esta porta. Gente, eu vim de uma vida pregressa. Eu vim de uma vida de pecado, de bebida, de drogas. Com 2 anos de casado, meu casamento já estava quebrado. Eu estava com a vida toda enrolada. Algumas vezes eu pensei até em tirar a vida. Tamanho, irmãos, tamanho era o sofrimento. Mas, queridos, no dia 22 de outubro de 1992, era uma quinta-feira. Eu entrei em uma igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, desconfiado, com vergonha. Sentei no último banco lá atrás. Irmãos amados, eu estava numa situação de sofrimento, de tristeza, viciado no jogo do baralho, viciado no jogo do bicho, viciado, irmãos, em álcool. E eu estava lá, e naquele dia o pastor ministrou a palavra. E no término, irmãos, da palavra, ele falou assim: quem nesta noite quer entregar a vida a Jesus? Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu caí em mim, eu já estava na frente, de joelhos, chorando, entregando a minha vida a Jesus. Oh, aleluia! Aramacharamacandaraya, oh, glória! Irmãos amados, eu saí dali naquele dia totalmente transformado, louvado seja o Senhor. Isso foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses depois, a minha esposa também entregou a vida a Jesus. No dia 25 de abril de 93, eu e ela descemos as águas juntos. Oh, aleluia! O Lucas e o Mauro, a Juliana e a Sueli conhecem a minha esposa. Minha esposa tem 1,92 m. É a irmã que está mais perto do céu. Ela é enorme. Meu filho, um tem 2 metros e o outro tem 1,97 m. Eu sou o menorzinho lá de casa. Irmãos, eu e a minha esposa, a gente brigava todos os dias. Teve um dia que eu cheguei em casa, ela não queria abrir a porta. Eu arranquei a porta e joguei no quintal do vizinho. Queridos, nesses 25 anos que a gente serve a Deus, nunca mais demos uma briga. Oh, aleluia! Eu posso dizer, como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus perdoou os nossos pecados. Porque Deus nos libertou. Porque Deus nos salvou. Irmãos, a salvação não é algo palpável. Você não tem um documento registrado em cartório com 2, 3 testemunhas. Eu, o senhor fulano, sou testemunha de que Cicrano é salvo. Não, você não tem um documento assim.
mas nós temos a testificação do Espírito Santo de Deus, o nosso Espírito, que nós somos salvos. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Meu irmão, igreja amada, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Você agora é cidadão do céu, aleluia. O teu nome está escrito no livro da vida. O teu pecado foi apagado, foi lavado, foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, você é uma nova criatura, você é diferente, você é um filho de Deus, salvo, aleluia, pelo poder do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde para você mesmo, tá? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: meu filho, a partir de hoje eu não vou te dar nenhuma bênção mais. A partir de hoje, até o dia que você morrer, não vou te dar mais nenhuma bênção. Você continuaria servindo a Deus, sim ou não? É lógico que Deus não vai fazer isso. Mas, irmão, se Ele não nos concedesse mais nenhuma bênção, só a salvação já estava bom demais. Então, agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Agradeça a Deus. Olha só, faz um retrospecto da tua vida. Olha de onde que Ele te tirou. Olha o que Ele fez na sua família, no seu casamento. Ele te curou. Eu creio que tem pessoas aqui que foram curadas de câncer. Eu creio que tem pessoas aqui que teve o casamento restaurado. Eu creio que tem pessoas aqui que tiveram experiências gloriosas com Deus. Eu creio que tem pessoas aqui que foram libertas do álcool, das drogas. Você é uma nova criatura hoje. Meu irmão, agradeça a Deus por tudo que Ele tem te feito. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Devemos agradecer ao Senhor pela nossa saúde. Devemos agradecer ao Senhor pela nossa família. Devemos agradecer ao Senhor pela nossa salvação. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Tire essa semana toda só para agradecer ao Senhor. Vamos ficar em pé, amados. Oh, aleluia, oh, aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia. Eu gostaria de orar com você nessa noite, gostaria de orar com você. Você que é o Júnior, você? O Júnior, aquele hino, Te Agradeço, é possível você cantar? É? Eu queria fazer uma oração com você, eu não vou demorar. Mas ó, eu queria convidar você aqui à frente, para nós orarmos juntos. Enquanto o Júnior sola esse hino e canta. Mas eu queria que você viesse à frente e você não pedisse nada para Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente só para agradecer. Você viesse aqui e dissesse: Deus, eu não estou aqui para pedir nada hoje. Hoje eu quero só agradecer. Quero agradecer pela minha saúde, pela minha família, pela minha salvação. Eu quero só agradecer. Você quer orar comigo? Você pode vir aqui à frente? Quer fazer isso? Se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos, aleluia. Vem aqui só para agradecer. Só agradeça. Aleluia. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agradeça ao Senhor. Xeramanai. Rei Kalabaixéria. Dei Rikanta Lamassuri.
Tudo que vais fazer.
Rei Rikalamaia.
Tuas promessas e tudo que
vai agradecendo.
Quero te agradecer.
Vai agradecendo.
Todo meu ser.
Vai agradecendo. Oh, glória a Deus. Recalamaia.
Tudo que tens feito.
canta lá, Massuri, me pouva, né?
O que vais fazer?
Vai agradecendo, igreja.
Tuas promessas e tudo que és.
Oh, graças a Deus.
Quero te agradecer.
Obrigado, Senhor.
Todo meu ser.
Obrigado, Senhor. Obrigado.
Te
obrigado,
agradeço,
Senhor. Oh, meu Deus, obrigado.
Meu Senhor.
Agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.
Jesus, te agradeço.
É verdade. É verdade, Pai. Te agradecemos.
Eu te agradeço.
Oh, glória a Deus. Glória a Deus
por tudo,
oh, aleluia,
que tens feito.
Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor.
Fazer.
Obrigado, obrigado.
Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Senhor,
em meu lugar te agradeço.
Oh, reclama, suria, decreia, lava.
Eu te agradeço. Eu te agradeço.
Oh, glória.
Te agradeço.
Meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Senhor, nessa noite. E nós queremos, Pai, neste momento expressar a Ti a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Deus, por esta oportunidade gloriosa de estar nesta noite na Tua casa. Obrigado, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela água que bebemos. Obrigado, Senhor, pela comida que sacia a nossa fome. Obrigado, ó Pai, pelo Seu cuidado. Obrigado pela Sua graça. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, ó Deus da glória, por estarmos nesta noite aqui na Tua casa. Meu Deus, começamos essa semana agradecendo, 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 e vamos, Senhor, estar diante de Ti, aleluia, Te louvando, Te exaltando, Te enaltecendo, ó Pai, e agradecendo ao Senhor por tudo, meu Deus, tira de nós todo espírito de insatisfação, de ingratidão, Senhor, em nome de Jesus, queremos Te agradecer. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela salvação, obrigado pela libertação, obrigado pela cura, obrigado, Senhor, pela família, obrigado pelo lar, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, queremos entrar nos teus átrios com ações de graça, com louvor, com gratidão. Obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Toma todo o teu povo aqui nesta noite diante de ti e abençoa, Pai, o teu povo para a glória, para o louvor do teu nome, o teu povo que te agradece, o teu povo que te louva, o teu povo que te exalta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, obrigado. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Podem assentar, queridos, aleluia. O nosso moço aí da projeção, 1 Tessalonicenses 5,18. Você pode projetar para nós aí? Podem assentar. Glória a Deus. Queridos, vamos todos ler juntos esse versículo. 1 aos Tessalonicenses 5,18. Vamos lá. 1, 2, 3.
Em
Bosco, mais uma vez, vamos lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de cada um. Amanhã estaremos juntos novamente com a graça de Deus.